Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, deputado Alba, deputado Lima, quem se faz presente aqui nas galerias, os colaboradores, quem nos assiste nos canais respectivos, neste momento, em momentos futuros. Senhor presidente, primeiramente, eu quero fazer aqui um registro da área de comunicação da Assembleia. Antes da sessão, os jornalistas ficam ali na galeria, passando informações, e eu já percebi isso e eu gostaria realmente de ressaltar, tão de parabéns, a Assembleia mostra que está para frente, a Assembleia, dentro da sua rede de comunicação, tanto no Instagram, quanto todo o grupo que faz aqui o apoio logístico aos deputados, realmente fazem com maestria e dão exemplo não só para Santa Catarina, no que tange às câmaras de vereadores, mas também para outras assembleias legislativas. Então, está aqui o meu aplauso, o meu reconhecimento. É, de fato, um trabalho muito bonito. Parece que a gente vê aqui naqueles jornais gigantescos, né, que mostram a pauta, o que vai acontecer, passam informações. Eu estou muito contente, realmente, a todos. Parabéns, então, à equipe de comunicação. Senhor presidente, o que nos faz ter uma energia para continuar nessas batalhas que nós decidimos escolher na representação das pessoas, são projetos que uma pessoa, que é um sonhador, ele acredita que dá certo, ele vai lá, conversa com outros sonhadores, apresenta para uma comunidade e realmente, num segundo momento, ele precisa de apoio, de uma mão amiga. E entrando em contato com nós, deputados, nós conseguimos realizar esses sonhos. Eu sempre me caracterizo como um vendedor de sonhos. Eu vendo o intangível, onde a pessoa não consegue enxergar. Quando eu falo que eu vou trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, ele não consegue enxergar isso. Mas ele acredita na minha pessoa e aí reconhece-me como representante e me outorga estar aqui hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Eu peço então para a técnica, por gentileza, passar um vídeo feito pela minha comunicação numa escola do Estado de Santa Catarina, chamada Emiliano Ramos, lá em Capão Alto, uma cidade pequenininha, que é conhecida como a capital catarinense da paçoca. Primeira paçoca de pinhão na história do nosso povo foi feita lá, de acordo com os registros, por isso que ela é reconhecida por este título. E aí eu passo esse vídeo para que a gente possa conhecer um pouquinho desse projeto.
Nós estamos aqui, então, dando início ao nosso projeto do judô, que é um projeto desenvolvido aqui na Escola Emiliano Ramos. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado, é de coração mesmo, essa emenda que o senhor proporcionou, que veio esse recurso de 10 mil reais para a compra dos tatames e kimonos, vem a agregar muito ao município. O esporte, a gente sabe que ele não é uma fuga, mas é um meio de evitar com que o adolescente, os jovens hoje, tenham um confronto direto com as drogas e fiquem na rua.
Mais uma vez agradeço ao deputado Márcio, ao diretor Júnior, pela força, né, que ele está dando. É um projeto que visa dentro da escola e também fora da escola, né? A Confederação Brasileira de Judô está estimulando que venha para as escolas, né? Ele dá essa disciplina, né? Ele dá essa forma de pensar, essa ética aos alunos, né? E não só para formar atletas, mas formar os bons cidadãos.
Fico muito contente desse projeto idealizado pelo diretor Antônio, né? Um jovem que tem um espírito empreendedor. Professor Pedro, que vem com sua bagagem cultural, sua bagagem filosófica, para trazer o judô na escola. O judô é uma das filosofias mais bonitas que nós temos nas artes marciais. A minha base, a minha raiz é no karatê. Meu pai, quando era pequenininho, ele me levou para o karatê, professor Nelson. E lá nós aprendemos a filosofia. Quando eu cumprimento o colega, os, que significa? A minha alma cumprimenta a sua alma. Quando você entra no tatame, significa o templo sagrado, que é o campo da disputa, mas não da luta pela luta, mas do respeito, do carinho, da honra que nós temos pela vida, pelos antepassados. Por isso que as artes marciais são tão importantes. Então nós conseguimos, através de uma emenda impositiva, os tatames, Professor Antônio, de forma muito inteligente, junto com a sua coordenação, com a sua equipe, pediu: Márcio, vamos também trazer o kimono, para que eles possam também praticar. Quando você aprende a arte marcial, não é para bater no colega, mas para você saber se defender. Então, estou feliz da vida de deixar esse legado. Legado é quando eu deixo nas pessoas, na escola, porque a educação é a base de tudo. Você precisa ser a mudança que você quer no mundo. O que eu posso fazer para ser um ser humano melhor? Dentro de um processo da cultura japonesa chamado Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tá bom? Parabéns, vocês são guerreiros, vocês são pessoas iluminadas de vir para um projeto tão bonito como este. Aprenda com o mestre para que ele possa te ensinar os valores daquelas pessoas que fizeram muito pelas artes marciais, tá bom? Os
Pois bem, projeto então idealizado pelo professor Antônio Matos Júnior. O pai dele já era diretor da escola em memória. E que bom que se pudesse ter esse projeto em todas as escolas de Santa Catarina. Eu encaminhei esse vídeo ao governador do estado, Carlos Moisés. Encaminhei ao deputado Vampiro, secretário de Educação, para que a gente possa colaborar também para que as artes marciais, que são os valores da honra, do respeito, possam ir para um templo, um campo, que é a educação. Outro tema, senhor presidente, que me faz vir à tribuna, está relacionado ao parcelamento dos débitos que as pessoas, que as empresas têm com o Estado de Santa Catarina, chamado PREFIS. O governo encaminhou um projeto, esse passou pela comissão de Constituição e Justiça, e eu estudando o projeto, eu vi que só irá beneficiar aquelas empresas, aquelas pessoas que estão devendo para o Estado de março a dezembro de 2020. Não vai ajudar em nada, praticamente. Esse é um projeto que é para inglês ver. Quando eu falo para inglês ver, é quando, antigamente, nos tempos das colônias, os ingleses mandavam os navios e eles eram afundados por piratas e eles exigiam que o governo, tanto português quanto espanhol, fizesse alguma coisa. Então, eles assinavam, dizendo que iam ter uma atitude e engavetavam para inglês ver. Esse projeto não vai beneficiar as pessoas. Por quê? Porque quem está devendo, está devendo. Em 2017 foi apresentado um parcelamento que engloba tudo. O governo federal mandou um parcelamento para quem está devendo para a União que engloba tudo. Quando os municípios apresentam os parcelamentos, chamados refis, também engloba tudo. Mas por que que o Estado vira as costas de quem está devendo o ICMS? Para quem está devendo o ITCMD, para quem está devendo o IPVA. Então, nós precisamos que, nesse momento, ele dê uma mão. Amiga, não empurre para o abismo o cidadão. Então, a partir desse momento, analisando, eu fiz uma emenda. E aqui já conversei com alguns colegas, como o deputado Sargento Lima, pedi apoio para ele, o deputado Nício Berlanda, que é o deputado Alba, que nos ajudem para que lá na Comissão de Finanças, e aqui um abraço ao deputado Marcos Vieira, que ele tenha sensibilidade e acate, receba essa emenda que diz o seguinte: tudo que tiver devendo até a data da publicação. Quando vem o refis, não é que a pessoa deixou de pagar o Estado porque ele é caloteiro, porque ele é uma pessoa ruim, ou ele paga o fornecedor, ou paga o colaborador, ou ele não tem como sobreviver. Um minuto, presidente, por gentileza. E quando, quando ele paga o fornecedor, paga o trabalhador, ele diz o seguinte: eu quero sobreviver. Porque quem está com 40, 50 anos, não tem no mercado de trabalho uma oportunidade para ele. Então a gente pede que acate essa emenda, que não é a emenda do Márcio Machado, é a emenda da casa. Que a casa seja uma caixa de ressonância de verdade. A gente vê num projeto muito bonito, que é o parlamento, e eu estou acompanhando deputado por deputado, o que ele está falando? Ele fala isso, que aqui é uma caixa de ressonância. Que quando eu vou numa empresa, ele fala, por favor, me ajuda, que eu quero pagar o governo. Por favor, eu não quero fechar, porque eu vou morrer de fome. Como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Como é que eu vou pagar a luz, a água, a tarifa do esgoto? Então, a gente precisa se posicionar forte e assim manter essa emenda e, se o governador vetar, derrubar o veto, para que a gente realmente possa fazer valer o direito do empresário, que gera o imposto, que faz pagar toda essa máquina. Tudo isso aqui, só tem um, que é o pagador de impostos. Obrigado.